Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de lei que regulamenta a prática da telemedicina e agora segue para análise no Senado. Algumas modificações foram feitas. A atividade, nós nos perguntamos, ela pode ser afetada pelo fim de emergência em saúde pública? Que é um assunto que, inclusive, a gente discutiu ontem, não é? Que impacto terá? Lembrando que a modalidade havia sido sancionada em caráter emergencial após 2 anos de vigência, então a prática, que já era um pleito do setor da saúde, caminha para se tornar permanente. E aqui a gente vai trazer alguns detalhes, inclusive, dessa proposta, não é? E eu converso com o professor Xiao Lun Wang. Ele é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, inclusive revisor técnico da telemedicina no SUS na cidade de São Paulo. Tudo bem, professor Xiao? Bom dia, como vai?
Tudo bem, bom dia.
Muito obrigada pela atenção conosco aqui, ouvinte da Rádio USP mais uma vez. Professor, era um pleito do setor de saúde já há bastante tempo a telemedicina, esta modalidade, esta prática, e agora vem uma lei para regulamentar isso e de forma permanente. Como é que o senhor vê esse texto aprovado até aqui pela Câmara? Claro, pode sofrer mudanças no Senado. Como é que o senhor está vendo essa etapa?
Bom, eu acho que vem e atrasado, né? Porque você sabe que eu trabalho com telemedicina desde 1997, na Faculdade de Medicina da USP, quando então o professor Jorge Bon criou a primeira disciplina de telemedicina do país. Do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, a telemedicina reconhecida desde 2002, há 20 anos atrás. Então, eu acho que vem um pouco tarde, mas vem em boa hora para reconhecer o exercício profissional usando as tecnologias interativas digitais. E é importante eu destacar que o PL 1998, ele não usou o termo apenas telemedicina, ele usou a palavra telesaúde.
Telesaúde.
O que isso significa? Que ele atua, ele recomenda e autoriza o uso das tecnologias, das teletecnologias interativas, assistenciais, para toda a área de saúde. Então, isso engloba as outras profissões. Então, nós temos a telemedicina, teleenfermagem, teleodontologia, telepsicologia, telenutrição e outros. O ponto mais importante de uma lei dessa natureza é que ele incentiva que os conselhos federais de classe, eles desenvolvam as suas regulamentações, as suas fiscalizações das boas práticas. Nós não podemos esquecer que tecnologias são ferramenta, mas o exercício profissional tem que ser feito com responsabilidade e não inferioridade dos cuidados das pessoas que nos procuram. Então, eu vejo essa lei muito positiva. Agora, em 2022, completa 20 anos que o Conselho Federal de Medicina já tinha reconhecido a telemedicina, mas a lei era importante para, na verdade, consolidar. Mas o ponto positivo também da lei é que ela estimula que todas as profissões comecem a acelerar a regulamentação para um exercício profissional responsável usando as teletecnologias.
Eu vou listar rapidamente alguns aspectos do projeto. Ele lista os seguintes princípios: autonomia profissional de saúde, consentimento livre e informado do paciente, direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde. Fala também em dignidade e valorização do profissional de saúde, assistência segura com qualidade ao paciente, confidencialidade de dados, é um aspecto importante, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e serviços nesta área, né, e observância estrita das atribuições legais de cada profissão, né? Bom, agora vai para o Senado.
Perfeito. A lei, ela se orienta aos valores da bioética, ela se orienta a seguir também a Lei Geral de Proteção a Dados, e ela basicamente não define a obrigatoriedade do uso desse recurso, mas ela expande digamos, os atendimentos presenciais. Com esta lei, se nós executarmos adequadamente, de uma forma responsável, e com a evolução e a aceleração do 5G, eu tenho uma previsão que talvez entre 2026, 2027, talvez nós não estejamos mais falando sobre a palavra telesaúde isoladamente e nem telemedicina, mas nós estaremos falando sobre a saúde conectada e a medicina conectada, porque vão ser internalizados na formação durante a graduação de tal forma que os profissionais do amanhã verão isso como parte inerente da sua forma de cuidar melhor das pessoas, tá? Então nós temos que sempre estar olhando o que uma lei que se for sancionada em 2022 vai construir para um novo equilíbrio de saúde para a saúde de 2030. Então vamos chamar que nós tenderemos a evoluir para a medicina conectada e a saúde conectada.
Uhum. Olha, é incrível, nos últimos 2 anos foram realizados 6 milhões de teleconsultas no Brasil, com uma taxa de resolução de 90%, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Planos de Saúde Abrange, né, numa reportagem aqui do site Jota. Estou levantando essa informação. Então, apenas 1 de cada 10 pacientes atendidos virtualmente teve de ser encaminhado para assistência presencial. Então, vocês especialistas veem muitas vantagens da telemedicina para médicos, pacientes e o sistema de saúde como um todo, não é? Agora, vamos fazer o outro lado, é sempre importante. Quais são as preocupações que o senhor tem como profissional que lida com isso há tanto tempo? Quais são, enfim, no dia a dia, quais são os problemas que já foram enfrentados ou devem ser enfrentados, né? A gente precisa falar do outro lado também.
Olha, eu acho que a principal preocupação é a formação. Uhum. O que nós precisamos nos preocuparmos é com a educação, seja dos profissionais do amanhã ou seja da população. Como que nós podemos oferecer um serviço de telesaúde ou telemedicina sem desenvolver uma grande campanha de conscientização de que é um atendimento formal, ele não é uma videochamada? Então eu vejo que a grande preocupação hoje se chama educação. O segundo ponto é criar as normas de boas práticas para que nós possamos acompanhar e fiscalizar o bom exercício profissional usando as teletecnologias, porque a principal preocupação são com as pessoas. E ao desenvolver as normas de boas práticas, o que nós teremos? Basicamente, o ensino da telepropedêutica, tá? Então, é quebrar a ideia de que a telemedicina e a telesaúde é uma videochamada. Uhum. Isso está errado, é um pensamento equivocado. E por último, é tornar como matéria obrigatória na graduação. Eu acho que nesse sentido é fundamental esse processo, porque nós estamos num momento de transição. Então, em educação na graduação, e no mínimo nas residências médicas e residências multiprofissionais.
Uhum. Professor Chau, mais uma questão. E como é que a gente pode enxergar a telemedicina dentro do Sistema Único de Saúde? Inclusive, o senhor foi um revisor técnico dessa proposta na cidade de São Paulo. E eu acho que a experiência, pode contar um pouco dessa experiência, não é? Que é importante também dentro do Sistema Único de Saúde.
Perfeito. Olha, no Sistema Único de Saúde, o que eu vejo é que nós vamos ter que começar a criar um conceito chamado telemedicina de logística, que é o uso das tecnologias para fazer um provimento de saúde nos momentos, nos pontos mais remotos, ou remoto não, nos locais que mais precisam, ou melhor, desassistido. Uhum. Nós teremos um crescimento das teleinterconsultas de especialidade. Isso quer dizer, sejam médicos com médicos, enfermagem com enfermagem, para fazer uma difusão do conhecimento amplo para a ponta, reduzir a necessidade de encaminhamento e aumentar a resolvibilidade no local. Então, as teleinterconsultas deverão crescer muito. Um outro ponto no SUS é que nós não podemos pensar na ideia de que as pessoas mais humildes tenham uma residência adequada ou conectividade adequada para um teleatendimento. Então, talvez nós devamos pensar em dois outros pontos. Os agentes comunitários conectados, que poderiam, durante as suas visitas às residências, serem os responsáveis por estabelecer a conexão para uma teleavaliação de continuado, pessoas com doenças crônicas. Então, nós podemos pensar, eventualmente, nos agentes comunitários conectados, porque assim nós podemos avançar para a casa das pessoas mais humildes, e nós podíamos trabalhar no chamado cabines parametrizados para teleatendimento específico. Isso quer dizer unidades mais compactas que nos permite fazer avaliação clínica de qualidade, uma vez que as pessoas não tenham a sua disponibilidade ambiental em domicílio. De qualquer forma, eu diria, precisaríamos formar um grupo mais específico para pensar nas situações mais características do SUS e, em cima disso, desenvolver soluções originais, tá? Com as tecnologias que nós temos disponíveis. Nós não podemos ficar de braços cruzados achando que precisamos do suprassumo da tecnologia. O que nós temos, já conseguiríamos fazer muita coisa.
Muito bem, veio para ficar. Vai se tornar permanente, portanto, a telemedicina, não é que ganhou tanto espaço. Como diz o professor, não é novo assunto, está aí há muito tempo, né? Mas mostrou a importância, a urgência dessa modalidade de atendimento, especialmente durante a pandemia. A gente vai continuar acompanhando o assunto, professor, e pode voltar ao tema. Professor Shao Lung Wen, chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
De nada, sou uma grande satisfação.